deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, agora já com a presença do Sr. Professor David Justino, do Sr. Manuel Miguel, do Conselho Nacional de Educação. Conforme a grelha que as senhoras e os deputados conhecem, já informei também o Sr. Professor David Justino, tem uma intervenção inicial que pode ir até a cerca dos 15 minutos, para uma primeira apresentação, depois um conjunto de uma ronda por todos os grupos parlamentares para questões e depois para uma intervenção final do Sr. Professor ou do Sr. Secretário-Geral, se também se for o caso, para esclarecimento das questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Eu aproveito ainda para dizer, quer às senhoras e senhores deputados, quer ao Sr. Professor, que esta sessão será transmitida em direto pelo canal Parlamento, de forma que desde já dou a palavra ao Sr. Professor. Tenha a palavra, Sr. Professor David Justino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por saudar todos os senhores deputados, manifestar-vos o quanto me sinto grato pelo convite para me poderem ouvir e, portanto, mantendo a cooperação que temos vindo a desenvolver entre o Conselho Nacional de Educação e a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. Eu era capaz de simplificar as coisas porque aquilo que eu vos tinha para dizer eu escrevi-o na introdução ao relatório. E, portanto, a única coisa que eu poderei fazer é fazer uma leitura da minha leitura, ou seja, é fazer uma espécie de síntese, destacando os pontos que eventualmente se possam considerar mais importantes, sem prejuízo que os senhores deputados, obviamente, poderem levantar os pontos que entenderem, que, se eu puder responder, terei imenso gosto em fazê-lo. Portanto, nessa perspectiva, não vou utilizar os 15 minutos, se calhar, vou tentar fazer um esforço de síntese, até para poder libertar tempo para o período de perguntas e respostas. E começaria precisamente por falar sobre a natureza deste relatório. Como sabem, esta publicação do Relatório do Estado da Educação é já esta a quarta edição, obviamente que não foi a mudança de presidente que implicou uma quebra, digamos que, do compromisso existente de todos os anos elaborar um relatório sobre a evolução, o estado, os problemas do sistema de ensino. De certa forma, este relatório concretiza uma das competências do Conselho Nacional de Educação, que é o de contribuir para a avaliação do sistema de ensino e de monitorização, precisamente, das políticas públicas de educação e do seu impacto, precisamente, no funcionamento desse mesmo sistema de ensino. Não há alterações significativas relativamente ao estilo, digamos assim, das edições anteriores. A minha preocupação foi a de conferir alguma continuidade, não vale a pena estarmos sempre a mudar, porque cada vez que mudou o Presidente muda-se o estilo ou muda-se o aspecto gráfico, não, quer dizer, mantivemos tudo. Agora, houve duas ou três coisas para nós, enfim, tive uma maior preocupação. Em primeiro lugar, que houvesse, digamos que uma apresentação que eu diria quase que isenta, o mais limpa possível, dos indicadores de desempenho do sistema educativo, sem haver qualificativos, ou seja, foi uma das coisas quando nós fizemos a revisão da presente edição, foi eliminar ao máximo os qualificativos. Ah, isto cresceu de forma assinalável, ou isto quebrou de forma abrupta, ou quebrou ou subiu, etc., mas quer dizer, vamos tirar os qualificativos, porque quem lê é que deve atribuir os qualificativos adequados à leitura que faz, e portanto permitir precisamente que esses dados possam ter mais do que uma leitura, não é? Porque há sempre diferentes maneiras de entender a dimensão dos problemas. Os únicos qualificativos que eu, como Presidente, autorizei foram os meus, ou seja, na introdução, aquilo que eu faço como Presidente do CNE é fazer uma leitura do relatório, ou seja, nos aspectos que eu considero que são mais importantes ou que são mais suscetíveis de uma atenção redobrada, não é? E nesse sentido, se há algum texto político, ou mais político, ou mais valorativo, ele está na introdução e é da minha exclusiva responsabilidade. Portanto, não compromete o Conselho Nacional, apenas compromete o Presidente do Conselho Nacional, não mais do que isto. Eu queria que isto fosse claro, porque não queria escudar atrás ou do Conselho Nacional ou dos conselheiros, não é, que pertencem ao Conselho, para tentar a fazer veicular as minhas posições. E, portanto, digamos que há aqui a maior transparência de que no que está na parte da introdução eu respondo por aquilo que escrevi, no que está no resto do relatório eu respondo como Presidente e como representante do CNE, portanto, há aquilo que está exposto. Também uma pequena alteração que se procedeu é que nós, desta vez, não apresentámos recomendações. Porquê? Porque o exercício das recomendações acaba por ser um enunciado de preocupações, talvez, ou de propostas, e é sempre difícil dizermos porque é que é mais esta e não é aquela. Não é? Para além disso, este exercício de uma recomendação do CNE tem que passar no plenário. O que é que, qual foi a estratégia que nós utilizamos? Fazemos o relatório, fazemos, digamos, a síntese através da introdução e, a partir daqui, os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Educação estão, obviamente, livres para poder apresentar as recomendações que entenderem a partir da análise que fazem dos indicadores. Portanto, as recomendações não acompanham o relatório, mas não quer dizer que nos próximos tempos o próprio Conselho não assuma a responsabilidade de elaborar recomendações sobre aspectos parciais deste mesmo relatório e, portanto, é isto que poderá, de certa forma, até orientar um pouco o trabalho dos conselheiros e o trabalho do próprio Conselho. Vamos então aos pontos que eu queria sintetizar. Em primeiro lugar, o primeiro capítulo, porque é sempre, talvez o sempre mais lido e com maior atenção, é falar do problema de como é que a educação lidou com este tempo de crise. Ou seja, eu acho que a crise não passou ainda, como é natural, o esforço de contenção financeira e as políticas e as medidas de austeridade têm um impacto, quer queiramos, quer não, têm um impacto no funcionamento do sistema educativo e, como tal, compete, enfim, a quem avalia, saber até que ponto é que esse impacto teve consequências positivas, negativas, se não tem consequências, quer dizer, de certa forma fazer já, fornecer ao leitor um conjunto de indicadores que permitam precisamente fazer essa avaliação. Há um ponto prévio que eu tentei esclarecer. Como sabem, nos relatórios anteriores, um dos indicadores para aferir o financiamento da educação era os dados apresentados na Power Data, e tinham como fonte original a Direção-Geral do Orçamento. Devo confessar, mesmo nos anos anteriores, quando eram apresentados alguns valores relativamente ao financiamento, aquilo não coincidia com os valores que eu tinha. E tentei-se perceber porquê. Bom, o problema é que há muitas formas de expressar, saber qual é a despesa da educação. E eu apresentei-vos, em vez de apresentar um, apresentei-vos cinco. Um da OCDE, outro do Eurostat, outro do INE, que é a fonte para os outros dois, depois a do Ministério, ou seja, o orçamento realizado do Ministério, e depois ainda o outro que já era utilizado da Power Data. A primeira coisa que me surpreendeu é que os valores da Direção-Geral do Orçamento são inferiores às contas do Ministério. Isso como é que é possível? Por uma razão simples, é que os valores da Direção-Geral do Orçamento apenas utilizam os pagamentos, portanto não consolidam transferências e, como tal, os valores são claramente mais baixos. Portanto, eu aqui não vou optar por nenhum, apresento os cinco, embora que para o ano 2013 eu só tenho dois, que é o da Direção-Geral do Orçamento e os indicadores das contas, no fundo, do orçamento já fechado, final, consolidado, do Ministério da Educação. Mas isto é um problema, é que o Ministério da Educação só tem tutela sobre o ensino público e privado, também há uma parte do continente, ou seja, não inclui nem Açores nem Madeira. E, portanto, Nós às vezes esquecemos que também existem Açores e Madeira que não estão sob a tutela, têm autonomia nesse particular domínio. E quando nós falamos da despesa nacional, tem que incluir também esses. E por isso é que os valores, quer do INEC, quer da Pordata, ainda que não estejam publicados para 2013, incluem e consolidam precisamente os valores das ilhas. Mas também é que, geralmente, o Ministério utiliza, digamos, aquilo que são as despesas da administração central. Bom, então e as despesas da administração local, em educação? E as despesas de outros ministérios que têm impacto, por exemplo, na educação, como seja a subsidiação, por exemplo, do ensino especial, não é? Que tem e que não está contabilizado nas contas do Ministério da Educação, pelo menos uma parte. Portanto, é isto que é importante, é que cada uma destes indicadores corresponde a formas de contabilização diferentes e corresponde a perímetros, digamos assim, de despesa relativamente diferentes. E nessa perspectiva, o que é que eu tinha a fazer? Publiquei os 5. E, portanto, em vez de estar a escolher este ou aquele, publiquei todos. Os senhores deputados depois podem fazer as leituras que muito bem entenderem. O que é que nós tiramos daqui? Privilegiámos sempre a abordagem de... Eu estava a dizer que não ia utilizar o tempo, mas estou a ver que vai ser difícil. Mas utilizámos a abordagem de médio e longo prazo, digamos assim, e, quer dizer, se nós, utilizando só a despesa do MEC, do Ministério da Educação e da Ciência, porque é um dos que dá para 2013, não é? Temos dados para 2013, para os outros ainda não temos dados de 2013, nós aquilo que nós podemos designar é o seguinte: temos um período 2002-2008, que é um período de crescimento lento, nominal, da despesa em educação. Depois temos o período, não um período, são dois anos, 2009-2010, em alguns casos vai a 2011, em que se atingiram os valores máximos históricos de despesa em educação. São esses 2009-2010, em que atingimos cerca de 9,4 mil milhões. Não é? 2011-2013 é um período de decréscimo, que eu chamaria de ajustamento, em que passámos de cerca de 9,4, 9,5 mil milhões para 8,1, que é aquilo que está registado em 2013. Ou seja, em termos objetivos, a despesa do Ministério da Educação, nos últimos 3 anos, 11, 12, 13, perdeu cerca de 1,4 mil milhões de euros no seu orçamento. Fundo, 1.4, 1.5, podemos depois fazer as coisas, há diferentes maneiras de podermos concluir isto. O ano 2013 em particular registra um ligeiro aumento, nomeadamente no ensino, quer no ensino não superior, quer no ensino superior, é um ligeiríssimo aumento, em comparação com 2012, mas aquilo que se nota, por isso é que eu prefiro utilizar o termo de ajustamento, é que os níveis de financiamento estão próximos daquilo que eram antes da crise de 2008. Ou seja, há um processo de ajuste, digamos assim, para os níveis anteriores a 2009. Considerando-se que 2009-2010 são, em termos de despesa, dois anos excepcionais, não é? Por várias razões, mas são dois anos excepcionais, são os dois anos em que se registou, digamos, que o máximo histórico de financiamento da educação. Por outro lado, o problema agora que se põe é assim, bom, e então a que é que se deve esta quebra? Como é que se conseguiu esta redução de 1.4 a 1.5? Fundamentalmente, dois terços desta quebra deve-se à redução dos vencimentos dos funcionários do sistema educativo, quer funcionários em geral, quer professores, que são a larguíssima maioria. Ou seja, é a diminuição dos vencimentos que explica praticamente dois terços, quase dois terços, da redução. O outro, um terço, é explicado por medidas de gestão, quer seja de caráter curricular, quer seja de caráter de agrupamentos, etc., que tiveram já algum efeito. Nomeadamente, o principal efeito deve-se ao facto de se ter, de ter aumentado o número de aposentações de professores em final de carreira que vencem por um nível de remuneração muito elevado, que é o mais elevado, sendo substituídos por professores mais novos em princípio de carreira que têm um nível de remuneração muito mais baixo, para além de o saldo entre entradas e saídas, digamos que deveremos ter perdido cerca de 22.200, digamos que, neste processo todo. Portanto, no fundo, esta redução da despesa, eu tento explicá-la precisamente através disto, chamando a atenção até para uma outra coisa, que é, muitas vezes nós falamos os agrupamentos, o encerramento de escolas, as alterações curriculares, a alteração, por exemplo, do parque pedagógico em EVT, etc. Isso não gera redução de despesa imediato. Porque não é pelo facto de se ter menos horas a distribuir que os professores deixam de estar no sistema e a vencer, não é? E, portanto, gera redução de despesa só mais tarde, quando se faz a gestão entre quantos saem e quantos entram. Essa é que é a gestão fundamental. E, portanto, esta redução apenas revela que saíram mais do sistema do que aqueles que entraram. E para além do facto, para além de terem sido mais, saíram mais a ganhar mais e entraram menos a ganhar menos. No fundo, é a combinação destas duas coisas. Agora, o que é interessante também é que nós temos um sistema que está em perda. Senhor Presidente, só me falta um minuto, ainda agora comecei. Mas o sistema perdeu, nos últimos anos, cerca de 165 mil alunos. Não foi nos últimos dois ou três. Já vem a perder, não é? Quer naqueles que são alunos inscritos pela primeira vez, não é? Matriculados pela primeira vez, isso tem em grande parte a ver com a redução da taxa de natalidade, mas perdeu também uma parte significativa daquilo que sustentou o crescimento, ou pelo menos a inversão da tendência, 2009-2010, que foram, digamos, alunos adultos. E, portanto, aí também houve uma redução do número de matriculados adultos. Em grande parte porque, durante esses anos, houve claramente uma preocupação de pessoas que eventualmente estavam em situação de desemprego, de encaminhá-las precisamente para os programas inseridos dentro das novas oportunidades e, portanto, aí eram contabilizados, digamos, como mais um matriculado. E, portanto, aquele aumento significativo de alunos matriculados no sistema 2008, 2009 e parte de 2010 deve-se em grande parte ao aumento do contributo dos adultos matriculados. Isto quer dizer, no fundo, que para além disto o sistema não quebrou tanto por duas razões. Em primeiro lugar, porque houve uma manifesta e evidente redução do abandono escolar. Quer isso dizer que os alunos não abandonaram tão cedo. E isto aumenta o stock, como se costuma dizer, não é? Portanto, o número de alunos não teve uma redução tão grande, porque, não esquecer, por exemplo, em 2010, a taxa de abandono precoce era à volta de 28,3. Em 2013, esse valor desceu para 19,2. Com possibilidade de revisão do critério estatístico, poderá baixar para 18,9. Penso que se está em discussão entre o INE e o Eurostat sobre como é que se contabiliza isto, portanto há esta pequena diferença. Ou seja, nós estamos quase uma redução em 5 anos, uma redução de cerca de 10 pontos percentuais na taxa de abandono precoce. Eu acho que isto é uma conquista do sistema e que deve ser assinalado. Por outro lado, o que também faz aumentar a população no stock é precisamente, nos últimos 2-3 anos, um aumento aparentemente inesperado das taxas de retenção. Ou seja, aumentando as taxas de retenção, há mais alunos que demoram mais tempo a ficar dentro do sistema e, portanto, aumenta a população que está, digamos que, matriculada e que está dentro desse mesmo sistema. Já tive a oportunidade de me pronunciar sobre o efeito, as causas e as consequências deste aumento da retenção. É algo que me preocupa, pode ser interpretado de muita maneira. Eu tenho, enfim, tentei expor aqui uma das hipóteses explicativas, mas é algo que pode ser analisado com mais rigor. Relativamente aos professores, obviamente que há uma redução, falei-vos em cerca de 22 mil, mais coisa menos coisa, mas para além destes 22 mil no ensino público, há que acrescentar mais 2,8 mil, portanto 2.800, no ensino privado. Ou seja, no sistema, em geral, perderam cerca de 25 mil. Para além desta redução, há um outro fenómeno, que é o fenómeno do envelhecimento da classe docente. Ou seja, um terço dos docentes que estão neste momento no sistema em especial que estão em situação de contratados sem prazo, têm mais de 50 anos, têm 50 ou mais anos. E isto coloca precisamente o que é que vão ser os próximos 15 anos. Ou seja, se há aqui um grande contingente de professores que se calhar vão ter que ser substituídos durante os próximos 10, 15 anos, e eu coloco, digamos que o desafio de saber se mantemos o atual sistema de recrutamento, de caráter massificado e que vem dos modelos de recrutamento quando o sistema estava em expansão, ou se começamos a trabalhar num outro modelo qualquer de recrutamento e de seleção, que, mas portanto apenas coloco, digamos, essa hipótese, não deixando de falar naquilo que eu julgo que é relativamente importante, que é a situação da condição docente. Senhor Presidente, seja... Relativamente à rede escolar, destacamos três coisas. O reordenamento da rede de primeiro ciclo, nomeadamente porque tem um assunto quente que está na atualidade, enfim, da discussão em torno da educação, com o encerramento de escolas, mas os últimos 10 anos, 10, 12 anos, digamos que a rede sofreu uma transformação profunda, profunda. Isto não foi só do governo A ou do governo B, praticamente todos os governos o fizeram, não é? E, portanto, nesse sentido, esse é um dos pontos. E o problema é que este problema de ajustar a rede de oferta à disponibilidade dos alunos, meus caros, vai continuar. Nomeadamente, tendo em atenção a quebra de natalidade nos últimos 3, 4 anos, isto faz já sentido daqui a 1, 2 anos, vai haver novo problema em muitas das regiões do país, que vai ter um excesso de oferta relativamente, digamos que, às necessidades em termos de alunos. O segundo aspecto é o agrupamento das escolas, os chamados agrupamentos, que eu, enfim, tentamos dar uma ideia quantificada de qual é a dimensão média dos agrupamentos. Isto não quer dizer que não haja os chamados mega-agrupamentos, agora, esta noção de mega-agrupamento não coincide com os dados que nós apresentamos aqui. Por outro lado, também falamos dos alunos por turma. A gente, obviamente, só fala nas turmas que têm 30 alunos ou mais, não é? Esquecemos aquelas que só têm 10. O valor médio continua a ser uma constante, ou seja, 22 alunos. Aliás, o valor médio do cálculo que fizemos é de 21.6, 21.7, 22 alunos. Há uma diferente distribuição, não é? Há um reforço do escalão dos 24, 25 a 29, aumenta, mas mantém-se, digamos, como a dimensão mais frequente, as escolas têm entre 20 e 24 alunos, as turmas que têm este tipo de... Portanto, essa é uma outra discussão que penso que está na agenda, podemos abordar, mas, enfim, era só para vos dizer isso. Relativamente aos resultados escolares, fizemos uma abordagem do PISA, não dos últimos resultados, mas a evolução desde 2000 até 2012. E penso que, enfim, o retrato que é feito é um retrato claramente positivo, ou seja, nós temos miúdos e temos jovens e temos alunos cada vez com melhores resultados, quer nos top performance, quer nos bottom performance, quer dizer, temos em média melhores alunos. E também, quer queiramos, quer não, temos em média melhores aprendizagens. Isso não vale a pena estarmos a iludir e, portanto, envolvendo as escolas, os professores, os pais, ou seja, não é um problema só dos alunos, os alunos são os atores diretos, não é? Mas, quer dizer, todo o contexto tem favorecido precisamente essa progressão. Quanto ao ensino superior, eu apenas gostava de vos dizer que o problema que desejamos destacar é o problema da sustentabilidade da rede atual. Ou seja, nós, pelos números, só para vos dar os números que aí estão, temos 131 instituições que estão com cursos acreditados na A3ES, ou na agência. Dessas 131, 2/3 das instituições são privadas e 1/3 são instituições públicas. E temos 5.128 cursos acreditados, dos quais metade são cursos de segundo ciclo, mestrado. E do terceiro ciclo temos 696 cursos. E a questão que eu pergunto é se nós temos recursos, conhecimento, competência para podermos ter uma oferta destas. Para além de facto, não gosto de estar sempre a falar nisso, mas coloca-se também sempre o problema se nós temos dinheiro para pagar tudo isto. Não é? Esse é outro problema. E pronto, ficavam por aqui. Acho que de forma telegráfica acabei por pegar nos assuntos mais quentes que estavam na introdução. Estou à vossa disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor David Justino. Claro que os 15 minutos são curtos.
Claro.
E, portanto, tenho também de ter deixado que o Sr. Professor pudesse explanar, ainda que sucintamente.
Tem sempre a expectativa de conseguir cumprir.
Exatamente. Passava a palavra agora aos senhores deputados, começando pelo Sr. Deputado Amadeu Albregaria, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor David Justino, quero cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Quero também deixar uma palavra de apreço a todos os que participaram na elaboração deste relatório sobre o Estado da Educação 2013 e, obviamente, uma palavra de apreço também pela exposição que acabou de ser feita pelo Sr. Professor David Justino. Como é consensual, penso entre todos os grupos parlamentares, este é um documento muito importante. É um documento importante por vários motivos, permitia-me aqui destacar um, é que ele dá-nos uma imagem global e sistematizada de todo o nosso sistema educativo. E isso ajuda ou permite um debate mais esclarecido com dados factuais sobre a educação e procura também afastar-se de questões que são mais mediáticas, de determinado momento, de maior defesa ideológico. Na nossa análise, este é um relatório que é um relatório equilibrado. De resto, o Sr. Professor, na sua exposição, procurou dizer-nos isso, não havendo aqui grandes adjetivações, e essa também é a nossa leitura, que é um relatório equilibrado, que identifica os problemas, naturalmente, que têm e que merecem uma reflexão e devem ser resolvidos. Mas é também um relatório que, na nossa perspectiva, contraria algumas ideias que vão fazendo caminho, algumas ideias feitas que vão existindo essencialmente no debate político e, em especial, no debate centrado no Parlamento. É, portanto, este um relatório que é útil para este debate sobre educação na Assembleia da República, até para que possamos, pelo menos da parte dos partidos que sustentam a maioria, ver até que ponto as principais críticas da oposição correspondem ou não à realidade. Na verdade, a oposição aqui no Parlamento tem, desde o início do mandato, construído, em várias áreas, mas também na área da educação, uma narrativa que se centra no caos que se instalou no nosso sistema educativo, que começa pela ideia de que todos os cortes são cortes cegos e que tendem, até de uma forma muito ideológica, marcadamente ideológica, a destruição da escola pública. E depois, como já aqui foi também sinalizado, socorrendo-se muitas vezes de situações limite, para depois passarem à generalização das situações. A par disto, vão faltando alternativas que sejam credíveis ou quando apresentam soluções ou hipotéticas soluções, esquecem sempre os constrangimentos financeiros que o país atravessa, parecendo acreditar ou acreditando mesmo que mais dinheiro significa sempre melhor educação, que é algo que na sua exposição que faz no relatório de Estado de Educação também tenta contrariar, dizendo que feliz ou infelizmente isso não é, este princípio não é verdadeiro. E portanto, a construção desta narrativa tem aqui alguns dados que vão no sentido de dizer à oposição que isto não é tanto como eles, como se vem afirmando. Nomeadamente, por exemplo, é discurso corrente que o reordenamento da rede escolar, a constituição de agrupamentos escolares, os ajustamentos curriculares, o aumento do número máximo de alunos por turma, é uma visão economicista e tem só esse caráter economicista, quando aqui no relatório vem explicado, ou vem dito, afirmado pelo Sr. Presidente, que não pode ser necessariamente assim, porque existe aqui um efeito diferido sobre a despesa que apenas poderá haver a médio e longo prazo, para depois vir referir, e na nossa perspectiva, bem porque temos dito isto repetidamente, que o princípio ilusório de que toda a despesa em educação é virtuosa. Toca também, e muitíssimo bem, na tendência de diminuição da população escolar, porque este é um desafio fundamental para ser debatido e ultrapassado no nosso sistema educativo. E muitas das vezes vemos esta baixa da natalidade, que depois provoca uma baixa do nosso número de alunos, desvalorizado por alguns partidos da oposição, quando nós devíamos estar todos a centrar-nos em medidas sobre a natalidade para, fundamentalmente, também vermos como é que podemos aumentar o nosso número de alunos, porque tem uma influência decisiva no equilíbrio do nosso sistema educativo. Há uma preocupação também em relação aos professores, com os critérios de seriação dos professores, e gostava que pudesse aprofundar esta questão, porque se aponta, e na nossa perspectiva bem, que nos próximos anos haverá necessidade de um rejuvenescimento de toda a classe docente. Em relação às escolas e à organização escolar, reordenamento de escolas do primeiro ciclo, coloca perfeitamente a questão. Claro que existem vantagens e desvantagens, mas faz uma coisa que é de extremo bom senso, que é avaliar o saldo entre benefícios e prejuízos, chegando à conclusão que os benefícios educativos superam largamente os prejuízos sociais e territoriais. O mesmo se diga, desconstruindo aquela ideia de que todas as escolas em agrupamento de escolas têm um excessivo número de alunos, dizendo mesmo que não é tanto o critério do número de alunos, mas a maneira como são geridas, e o grande desafio é a construção de um projeto educativo de agrupamento que possa ser um projeto educativo que seja inclusivo de todas as escolas e com uma ligação forte à comunidade. Gostava, porque me esquecei ao tempo, que se referisse a um dos assuntos que mais debatido é e vai ter nova discussão neste Parlamento já na próxima quinta-feira, que é o da dimensão das turmas. Sabemos, pelos dados que nos são aqui dados, e temos insistido nisso, que a média da dimensão de turmas continua nos 22 alunos, sendo o escalão mais frequente entre os 20 e 40 alunos a representar cerca de 40% do total de turmas. É também afirmado, como tem vindo a dizer o PSD e o CDS, que a relação entre a dimensão de turmas e os resultados escolares tem sido tema de investigação, sem que se consiga apurar uma associação que seja inequívoca. Sabemos também que a dimensão média das turmas está próxima da OCDE, mas gostava que pudesse aprofundar esta questão da dimensão das turmas, porque tem sido um tema permanente de debate neste Parlamento. E terminava também dando aqui uma nota final que me parece importante que seja realçada também aqui na Comissão de Educação. É que, apesar das divergências que temos do ponto de vista entre os partidos da maioria e a oposição, a verdade é que o nosso sistema educativo tem registado progressos muito importantes. E acho que isso deve ser registado, é dito pelo Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, dizendo isto que eu gostava de referir. Os alunos portugueses têm um desempenho e atingiram um patamar relativo que a economia e o desenvolvimento social em Portugal estão longe de alcançar. Isto é o trabalho de todos, em conjunto de muitos governos, de toda a comunidade educativa, e muitas das vezes, na espuma mediática, vamos criticando o nosso sistema educativo, dando a impressão às pessoas de que tudo está mal. E não é verdade, Portugal tem evoluído, os alunos portugueses têm evoluído, o nosso sistema educativo tem evoluído, e por vezes é bom repetirmos isto muitas vezes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albregaria, do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Acácio Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Partido Socialista, saudar o Sr. Professor David Justino, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, e dizer-lhe que, efetivamente, a apresentação dos relatórios do Estado da Educação anualmente tornou-se um momento relevante para o debate da educação em Portugal e, neste caso concreto, também para o Estado da Educação em 2013. É evidente que nós não vamos aqui estar agora a prendermos-nos com as questões graves, na nossa opinião, e estou já a utilizar qualificativos, pese embora o facto de os relatórios os não fazer, eu vou utilizar alguns qualificativos. Vivemos num momento grave para a educação em Portugal, na nossa opinião, e, efetivamente, há um grande desnorte que se sente no Ministério da Educação, nomeadamente com as questões dos últimos tempos e, basicamente, com estas questões relacionadas com a colocação de professores, com os concursos tardios da colocação de professores, com as questões relacionadas com a Bolsa de Contratação de Escola. Tudo isso são questões graves e que eu, obviamente, não vou aqui trazer à colação pelo facto de estarmos a falar do Estado da Educação em 2013. Mas também queria começar, portanto, para lhe dizer, por lhe dizer aqui a esta Comissão, neste início da minha intervenção, que a educação efetivamente é uma, e sempre foi dito, uma arma política. E ela efetivamente tem que ser utilizada pelos Estados para poder combater as assimetrias que os cidadãos transportam desde o nascimento. E nós entendemos que a política que tem vindo a ser implementada desde 2011 por este Governo, aliás, tentando colocar, deixem passar a expressão, o conta-quilómetros a zero sempre na educação, quando efetivamente nós tínhamos uma década de progressão efetiva, como também é aqui assinalado em vários estudos internacionais que nos aproximaram muito da média da OCDE, nomeadamente com o PISA, com o TIMSS e com o PIRLS, e portanto não achámos que tivesse sido bom augúrio este Ministério enverdar por transformar e por fazer um conjunto de experimentalismos que, na nossa opinião, não deram bons resultados. Mas vamos então às questões concretas deste relatório e de que, efetivamente, para dizer também ao deputado que me antecedeu, ao Sr. Deputado do PSD, que um dos pilares da educação é sabermos viver juntos, mas o saber viver juntos não vai, com certeza, impedir-me que eu seja muito crítico também em relação a este relatório, porque nós temos que assinalar aqui, efetivamente, o grande desinvestimento que foi efetuado, e o Sr. Professor David Justino acabou por dizer isso, havendo, efetivamente, várias análises que possam fazer, mas o que é facto é que o orçamento do Ministério da Educação reduziu significativamente nos últimos anos. E nós entendemos que as questões da redução do número de alunos, essas questões não justificam tudo, até porque, e o Sr. Professor também enalteça o facto de o ter referenciado, muitos desses alunos que foram reduzidos dentro dos alunos adultos. E que também é uma área que está aqui bem evidente que houve um grande desinvestimento nos últimos anos e que merece a nossa profunda preocupação, porque a educação ao longo da vida é um dos pilares que nós reputamos relevante e, aliás, a União Europeia tem vindo a afirmar esse pilar como relevante para os Estados-membros. Aliás, e aproveito já para deixar ao Sr. Professor esta primeira questão também, se pode deixar-nos um comentário relativamente a esta questão da educação de adultos em geral, das questões relacionadas com o RVCC, das questões relacionadas com o elevado número de trabalhadores que nós temos ainda sem uma qualificação própria daquilo que são os países europeus e daquilo que nós aspiramos e queremos também atingir. Dizer também que, efetivamente, esta redução do orçamento global, e o Sr. Professor também o disse, é evidente que passou também muito pela redução de 22 mil efetivos, que são os números também que aqui são dados, e, evidente, de uma forma diferida também do reordenamento da rede, das questões relacionadas com os agrupamentos de escolas, tudo isso tem os seus efeitos, e também com o número de alunos por turma, que nós não entendemos que seja uma questão de despicienda. Aliás, mais de 30% das turmas têm mais de 24 alunos e, portanto, esse também é ainda um aspecto relevante que nós entendemos que deve ser aqui enfatizado. Mas gostaria muito de deixar também aqui um aspecto, que são sempre aspectos talvez os mais importantes quando nós estamos a tratar de igualdade de oportunidades. É que a educação também é um dos elementos estruturantes para a igualdade de oportunidades e que tem a ver com as questões do analfabetismo, que também aqui são efetivamente enfatizadas. E são enfatizadas, de facto, pelo progresso que nós fizemos, mas há também aqui um aspecto que nós entendemos que deve ser relevado sob um ponto de vista negativo, que é a grande assimetria territorial a nível do analfabetismo. E nós temos mais de metade dos concelhos do interior, a região autónoma da Madeira, as questões do litoral alentejano, onde efetivamente esses valores são muito elevados e mereciam também ser olhados como importantes e com atuações concretas pelo poder político e, neste caso, pelo Ministério da Educação. Dizer também que os dados de 2013 relativamente ao abandono precoce continuam a merecer-nos alguma preocupação, pese embora a evolução que existiu, mas a verdade é que ainda continuamos numa posição das últimas da Europa e isso também deve ser enfatizado e queremos também, com certeza, que este aspecto seja merecedor de um olhar mais específico, até porque estamos ainda muito longe da meta para esta matéria que está definida para a meta, a chamada meta 2020. Dizer também que há uma grande preocupação da nossa parte relativamente às questões da educação especial e dos alunos com necessidades educativas especiais. E há aqui um paradoxo que nós temos que também enfatizar nesta matéria, e não quero estar a alongar muito, mas gostaria aqui de enfatizar o seguinte aspecto. Nós temos vindo a aumentar o número de alunos com necessidades educativas especiais ao longo dos últimos anos. E o que é facto é que o orçamento para este segmento, digamos assim, da educação, tem vindo a ser muito reduzido, e os números são superiores a 13 milhões de euros, e se falarmos nas questões relacionadas com subsídios, também há, no último ano, um corte de cerca de 5 milhões de euros, que importa também aqui deixar enfatizado. E gostaria também que o Sr. Professor pudesse também deixar-nos uma palavra nesta área, porque são sempre áreas relevantes quando se trata da igualdade de oportunidades e quando se trata de analisar também estas matérias. Não quero estar a alongar-me, mas quero, portanto, deixar novamente uma saudação ao Conselho Nacional de Educação pelo relatório que aqui nos apresenta e dizer que nós não podemos, obviamente, deixar de aqui trazer um testemunho de grande preocupação para com a educação, que deveria merecer um olhar muito mais atento, até pelo facto de ela significar um relevante aumento da igualdade de oportunidades e um grande contributo que ela tem que dar para a igualdade de oportunidades dos nossos concidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Professor David Justino, Sr. Secretário-Geral, Dr. Manuel Miguelens, e queria na vossa presença aqui saudar todos os que contribuíram para a elaboração deste relatório, e queria, Sr. Presidente, dizer-lhe que a continuidade da existência deste relatório assumida por si é um bom serviço que o Conselho continua a prestar ao país, e aliás não teria contado com o nosso apoio se tivesse feito o contrário, ou se tivesse declarado o contrário, porque este relatório, em conjugação com algumas bases de dados e com o relatório Education at a Glance da OCDE, funciona como uma fonte autorizada de toda uma série de debates que ocorrem sobre a educação em Portugal, e isso é muito importante para nós ter um relatório destes de uma autoria nacional, de uma autoridade nacional, e poder usá-lo em pé de igualdade com outros elaborados no estrangeiro, e olhar para a qualidade e para a densidade e perceber que ela não só não fica atrás, como ultrapassa em muitos casos. E algumas das reflexões que o Sr. Professor aqui partilhou connosco no início são importantes, nomeadamente a comparação, por exemplo, de diferentes fontes que se debruçam sobre o mesmo tipo de dados, e ir atrás dessa diferença e perceber porque é que ela existe. Porque isso aumenta também a forma como nós olhamos para esses dados, aumenta a qualidade desses próprios dados. Em relação concretamente aos dados que aqui nos traz o relatório sobre o Estado da Educação 2013, de facto, quem quisesse olhar para uma série de outras fontes que existem e tomar o trabalho de as compilar, não sai daqui com grande surpresa, verdadeiramente, porque a maior parte dos dados que aqui estão nós já os conhecíamos, ainda que nem todos os gostássemos de os dizer ou de olhar para eles com seriedade. Mas o senhor Presidente complementa esses dados também com alguma análise de qualidade mais subjetiva no início, e faz uma afirmação que curiosamente, sem conhecer o dado, aqui também tinha feito há muito pouco tempo na Comissão, e que é a grande ameaça ou o grande desafio que paira sobre o sistema educativo português é a questão da demografia ou a questão da natalidade, naturalmente interligadas, como é evidente. A perda de 165 mil alunos, numa altura em que nós aumentámos em 3 anos a escolaridade obrigatória, e portanto aumentámos-la praticamente em 30%, essa redução é um choque de realidade muito profundo com o nosso sistema, que nos próximos anos, e basta olhar para o número de nascimentos que ocorreram nos passados 4 ou 5 ou 6 anos, e na projeção que podemos fazer para os anos vindouros, traduz uma ameaça ímpar que não há crise económica, não há crise de financiamento que ofusque ou que sequer seja comparável com essa crise que a demografia trará. E como tal, olhar para todos os outros dados deve-se olhar com base nisto que é o fundamental do sistema educativo, que é o número de alunos, o número de famílias, as pessoas que frequentam, que são os utilizadores do sistema educativo. Como tal, olhando, por exemplo, para os dados da educação, do financiamento, é bom perceber que nós estamos a falar de uma recuperação ao nível de 2008, mais ou menos em termos de despesa com a educação. O senhor Presidente identificou aí bem que a redução na despesa a partir de 2011 se prende fundamentalmente com cerca de 75% da despesa que está em funcionários, docentes e não docentes, e isso é evidente. Não o disse, mas posso lhe dizer aqui, o pico de 2009 prende-se com o facto de ter havido o aumento da função pública nesse ano pela parte do Governo Socialista. Não teria a ver com isso, mas era ano eleitoral, já agora. Aumentou-se a despesa não só com a educação, mas com toda a função pública nesse ano, nada relacionado com isso. De resto, disse aqui e apontou muito bem, uma série de fatores laterais a isto, número de alunos por turma, revisão curricular, revisão dos agrupamentos, etc., não produz impacto no imediato e produzirá, naturalmente, alguns já produziu, mas sobretudo no médio e no longo prazo. E, portanto, se nós olharmos para a questão da despesa, para a questão do financiamento, estamos sobretudo a olhar para a questão dos salários. Já agora, o deputado Acácio Pinto falou aqui no encerramento de escolas no interior, é bom de ver que este governo encerrou, ou está a encerrar, muito menos escolas do que qualquer outro governo anterior a ele. É normal também, já tinham sido muitas escolas encerradas, não facilita. Mas, curiosamente, os dados são tão simpáticos, ou são tão densos, que é possível, por exemplo, olhar para o governo da região autónoma dos Açores, que tem um grande pico de encerramento de escolas em 2011-2012, não será exatamente culpa desta cor política. Mas olhar para os dados também do tamanho do número de alunos por unidade orgânica, percebe-se também que alguma mistificação sobre super mega agrupamentos é falsa e não corresponde à realidade. Como, aliás, é o mesmo caso no número de alunos por turma, onde nós estamos a falar, o deputado Amadeu Albergaria já o referiu, nós temos cerca de 40% dos nossos alunos em turmas entre 20 e 24 alunos, abaixo até do mínimo que a lei prescreve, já agora, para esses alunos. E 70% entre os 21 e os 29. E, portanto, aí, absolutamente na média da OCDE, e eu permitir-me-ia só, Sr. Presidente, fazer uma sugestão para um futuro dado que tem sido importante nos últimos anos, não tem nada a ver com estas coisas grandes, porque essas eu julgo estão bem densificadas, mas tem a ver no ensino superior, com uma questão que aqui se refere bem, que é o número de bolsas de estudo, e que está em recuperação desde que o Partido Socialista saiu do governo, isso é um dado objetivo, mas acho que há um dado sobre a qualidade das bolsas de estudo que seria interessante que o Conselho pudesse tentar aferir, que é o tempo que se demora entre o pedido e entre a deliberação sobre essa bolsa de estudo, que é algo que nos tem preocupado nos últimos anos, já nos preocupava na oposição. Eu julgo que o Governo fez um bom trabalho, mas seria possível também, seria razoável também, ver esses dados escritos, porque não estamos a falar só da atribuição ou do valor das bolsas, mas da qualidade dessa atribuição, que também é um fator decisivo, neste caso, para os estudantes do ensino superior. Sr. Presidente, já ultrapassei o meu tempo, fico, portanto, evidentemente por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Rita Rato. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava também por cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral do CNE em nome do Partido Comunista Português e de agradecer a exposição inicial que fez. Este relatório compila dados importantes e que são também um instrumento de trabalho para cada um de nós. Mas também, Sr. Presidente, permita que da parte do PCP lhe diga com muita franqueza que, relativamente à introdução e às notas pessoais que o Sr. Presidente aqui apresenta, divergimos, em alguns casos, frontalmente, de algumas das questões que aqui coloca. Designadamente de quando, na página 6, o Sr. Presidente diz que a despesa pública em educação transformava-se inevitavelmente num pilar privilegiado desse processo de ajustamento. No nosso entendimento, a crise económica e social com que o país está confrontado nada tem a ver com o investimento que tem sido feito na educação. Aliás, os problemas do país, o da dívida pública e o problema da sustentabilidade das contas públicas, dita desta forma, nada tem a ver com o investimento em educação e o que isto significa de progresso na vida de cada um dos alunos, mas também do país. E entendemos mesmo que relativamente a este ajustamento orçamental, se lhe podemos chamar assim, que decorre também de um pacto que foi assinado com a Troika e que foi subscrito por PS, PSD e CDS, no nosso entendimento é muito mais que um ajustamento orçamental, porque à boleia deste pacto e da aplicação deste pacto da Troika, o governo PSD e CDS tem em marcha um projeto de desfiguração da escola pública. Nós não estamos a falar apenas da negação das condições mínimas de funcionamento de algumas escolas. No entendimento do PCP, esta ofensiva é mais funda quanto ao papel da escola pública. Qual é que é o papel que uma escola pública deve ter numa sociedade democrática? E o PCP entende que, à luz da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do Sistema Educativo, a escola pública tem um papel de instrumento de emancipação social, individual e coletivo. Este governo não tem o mesmo entendimento. E, portanto, a política educativa que tem vindo a ser seguida nos últimos anos, não apenas deste governo, porque muitas matérias são políticas que têm vindo a ser aplicadas por anteriores governos do PSD, do CDS, do Partido Socialista, o que está em curso é um próprio entendimento da escola pública como um espaço de reprodução dessas desigualdades económicas e sociais, e que alguns dados do relatório acabam por confirmar. Dizer também que nos preocupa, porque entendemos que alguns dos dados que têm e que confirmam o desinvestimento público na educação acabam também por confirmar aquilo que o Governo anunciou no chamado guião para a reforma do Estado, em que exclui a educação como uma das funções sociais do Estado e, por isso, entende que a comparticipação à educação e à escola pública deve ser feita pelas famílias e não pelo Estado naquilo que é a sua obrigação constitucional. Dizer também que há dados que são extremamente importantes pelo facto de só existirem neste relatório e estarem compilados aqui, muitos dos quais nós temos vindo a solicitar a sucessivos governos orçamento de Estado através do orçamento de Estado e nunca terão sido confirmados e, portanto, a sua compilação é muito importante, mas depois há toda uma realidade para lá desta estatística. Este levantamento descritivo é muito importante, mas há fenómenos que continuam a preocupar-nos muito. Por exemplo, este dado relativo à taxa de abandono escolar, 1,7%, em que só está atrás de Portugal, a Malta e Espanha. 1,7% é um dado estatístico que poderíamos dizer que foi feito um caminho muito importante. Um caminho importante terá sido feito, mas nos últimos anos têm vindo a acontecer fenómenos no âmbito da escola pública, designadamente da escolaridade obrigatória, que nos preocupam. Desde logo, estudantes que estão a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo para pagar estudos na escolaridade obrigatória. Estudantes que, conforme hoje ouvimos numa audiência a propósito das escolas tecnológicas, estudantes que estão, jovens que estão a frequentar cursos de formação, mas se aparece uma oportunidade de emprego para a família, isso é determinante e ele tem que abandonar essa formação, porque mesmo que seja por um salário mínimo muito baixo, é sempre esse rendimento que entra. Relativamente ao ensino superior e ao abandono escolar no ensino superior, que pese embora o Governo tenha sido por esta Assembleia e por iniciativa do PCP obrigada à realização do relatório, ainda não se conhece relativamente aos seus impactos. Há muitos estudantes que não congelam a sua matrícula, que não anulam a sua inscrição, mas escolhem os dias da semana em que podem ir à escola porque não têm dinheiro para pagar o passe. Ou, por exemplo, como não querem ver os seus atos académicos anulados, não cancelam a inscrição, mas as dificuldades são dramáticas. Há estudantes no ensino superior português que têm que escolher que refeição é que vão fazer na cantina a 2,80€ o almoço ou o jantar. E, portanto, para além desta esta estatística, há depois uma realidade que nos preocupa muito. Relativamente ao encerramento de escolas de primeiro ciclo e sobre o ensino superior e sobre a desertificação do interior, o Sr. Presidente escreve na sua introdução o seguinte: o que as populações dificilmente perceberão é o facto dos seus filhos terem de percorrer 10, 20 ou 30 quilómetros por dia para frequentar uma escola com idênticas condições à que foi encerrada. Sr. Presidente, eu digo-lhe que nós aqui nesta comissão temos ao longo dos últimos meses recebido pais, populações, vilas inteiras a alertar esta casa para que os filhos não vão para escolas idênticas, vão para escolas piores. E, portanto, efetivamente, que entendemos como perfeitamente legítimo a preocupação das comunidades educativas relativamente a estas matérias. Depois também dizer ainda que o relatório refere uma última alteração legislativa que aconteceu ao novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, em que a celebração de contratos de associação deixa de estar dependente da existência de rede pública. E no nosso entendimento isto é uma medida contrária à lei de base e à Constituição, designadamente ao seu artigo 75. Porque entendemos que o ensino, designadamente o ensino privado e cooperativo, designadamente na sua componente de contratos de associação, deve assumir um caráter supletivo. E este estatuto faz uma alteração de regime relativamente a esta matéria. Sobre a ação social escolar, dizer uma coisa com muita importância. Na página 271 do relatório é apresentado um gráfico sobre os alunos abrangidos pela ação social escolar e creio que é no âmbito do ensino não superior. E é, eu acho que, permita-me a expressão, mas é chocante que em 2010, 2011 existiam cerca de 330 mil crianças abrangidas e com agudização das condições de vida das famílias, hoje estaremos a falar de 310 mil crianças. Ou seja, num contexto em que o país está mais pobre, as famílias estão mais pobres, a ação social escolar teve uma limitação muito significativa. Muitas destas limitações até começaram no tempo do Partido Socialista com a alteração à aplicação do abono de família e do decreto 70-2010. Mas este governo podia ter invertido essa medida e de facto não o fez. E isto é sobretudo grave porque é este apoio que determina o apoio dos manuais escolares. E, Sr. Presidente, no nosso país, hoje, os alunos que são abrangidos pela ação social escolar, pelo seu escalão A, não têm direito à totalidade dos manuais escolares. Isto é gravíssimo, porque para além das condições de desigualdade que trazem à partida dos seus contextos socioeconómicos, também a escola pública não assegura minimamente por via da ação social escolar o mínimo de garantia de igualdade de oportunidades. E, portanto, preocupa-nos esta matéria, assim como relativamente ao decréscimo que o relatório assinaliza sobre a redução de 17% nas bolsas de ação social no ensino superior. E termino, Sr. Presidente, relativamente à educação especial. Alertar o seguinte, o relatório do ano passado, que o Sr. Presidente teve também a oportunidade de aqui apresentar, para além do número de docentes de educação especial, alertava também para o número de técnicos e trazia esse tratamento estatístico. Este ano isso não aconteceu e nós entendemos que trazer o número de psicólogos, o número de intérpretes de língua gestual portuguesa, o número de formadores ajuda também à compreensão global e era importante que continuasse. E termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo o seguinte, sobre a saída dos 22 mil efetivos dos quadros docentes, era importante perceber o seguinte, estes 22 mil efetivos que saem são 22 mil aposentações, são 10 mil aposentações e 12 mil não renovações de contrato. No que é que se traduz estas 22 mil saídas do sistema educativo? Era importante também que nos dissesse aqui. E, senhor Presidente, mesmo para terminar, porque o senhor Presidente também terminou, permita-me dizendo, colocando esta figura. O senhor Presidente coloca aqui que não sabe se o país terá dinheiro para suportar os custos com o ensino superior conforme hoje se configura a rede. Senhor Presidente, o país tem gasto ao longo destes últimos 3 anos mais em juros de serviço da dívida do que em investimento em educação. E no nosso entendimento o problema está na raiz, está aqui, não está no problema das funções sociais do Estado e numa escola pública para todos, está nas prioridades políticas de um governo que coloca à cabeça juros agiotas da dívida, que não para de crescer, mas sim não coloca isso à cabeça como deveria no seguimento do cumprimento da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do Sistema Educativo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Senhor Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Senhor Presidente, Sr. Professor David Justino, eu queria, em primeiro lugar, saudar o relatório do Conselho Nacional de Educação sobre o Estado da Educação em 2013, a equipa que o elaborou. O relatório é sério, é transparente, diz quando tem limitações, diz quando é incompleto, diz quando é completo, identifica as fontes e, portanto, eu queria saudar esse facto, que é sempre importante. O que nós temos a debate hoje aqui não é propriamente o relatório, que é um elemento de consulta que os deputados e as deputadas terão, mas é a introdução analítica e algo conclusiva do seu Presidente, professor David Justino, que aliás o assume, como tal e, portanto, um modelo diferente, respeitável, mas é, de facto, um texto presidencialista que nós temos aqui que discutir. Eu endereço as minhas saudações ao órgão consultivo, mas devo discutir com o professor David Justino nas conclusões que ele foi tirando dos dados que extraiu do trabalho do Conselho Nacional da Educação. Devo fazê-lo de modo pontual. Em primeiro lugar, o professor David Justino assume como boa a conta do Ministério da Educação e Ciência de que as suas despesas, que não são a totalidade da despesa pública e da educação, mas que as suas despesas são de 4,9% do PIB. Eu tenho muitas dúvidas acerca disso já não estou a falar do valor absoluto do investimento e da despesa corrente, mas daquilo que se identifica com a despesa comparável do Ministério da Educação e Ciência. Eu acredito até que se pudesse juntar o valor da par pública, etc., para haver um comparativo da mesma natureza que em anos anteriores. Mas eu fiz umas contas simples, a páginas 273 do relatório. Temos aqui o valor total das despesas de pessoal, correntes e de capital, o que dá um somatório de 5.933 milhões de euros. Segundo o INE, preços correntes, o valor do PIB em 2013 foi de 165.690.000. Isso dá-me, por uma conta muito simples, 3,58% do PIB, não me dá 4,9%. Eu admito, inclusivamente, os dados da Direção-Geral do Orçamento via Pordata dão 4,1%, não dão 4,9%. Eu admito que possa haver aqui discrepâncias, mas de maneira nenhuma é 4,9%, independentemente das correções em termos de vencimentos de professores e de outros funcionários públicos que estão titulados na conta do MEC possam ter ocorrido. E, portanto, eu creio que há aqui uma inflação deste valor que o professor David Justino tomou por bom. Bom, mas era mesmo bom era que nós conseguíssemos discutir o total da despesa pública e o seu rácio em relação ao valor do produto, porque o valor do produto baixou bastante ao longo destes últimos anos, são analisados no seu texto. Bom, portanto, deixo-lhe aqui esta interrogação sobre o valor, que eu creio que está claramente inflacionado e que não será de 4,9, deve aproximar-se a alguns, talvez para baixo dos 4 pontos, são as contas que eu consigo fazer, não vejo outras, e vejo que o conjunto das outras entidades estão mais próximas dos meus critérios que o Governo, e, portanto, isso dá-me algum conforto de análise nestas contas. O senhor professor David Justino, em relação aos mega-agrupamentos, desvaloriza as suas circunstâncias, embora reconheça vantagens pedagógicas, ainda não é tempo de falar delas porque não as deteta, seleciona as vantagens de gestão e diz que não se pode tomar a parte por todo, enfim, apesar de haver 34 mega-agrupamentos com mais de 3 mil alunos. O problema é localizá-los. Olha, a escola onde nós tivemos um debate sobre educação ali em Rio de Moro está num agrupamento que tem mais de 3 mil, o Conselho tem outro agrupamento com mais de 3 mil alunos. Estes mega-agrupamentos com mais de 3 mil alunos, grande parte deles, estão nas áreas metropolitanas, concorrendo para um conjunto de outros difíceis problemas que têm essas áreas metropolitanas. Portanto, nós não podemos fazer um sinal de igual entre o Fundão, Castro Marim e Queluz. Não é possível. Portanto, isso não está assinalado no seu texto e é importante, porque esse é um indicador útil de como é que a integração da educação se faz na malha urbana, na malha sociológica. Depois reconhece o aumento do número de alunos por turma. Desvaloriza, mas reconhece. Mais uma vez, considera que o extremo não pode ser a significação geral. 4%, não pode ser, não são todos os alunos com mais de todas as turmas com alunos com mais de 30 alunos. Mas, na verdade, o que há é um aumento do escalão de 25 para 29 alunos, essa é a tendência. Quando chegarmos a ver o relatório de 2014, veremos que essa tendência, tal como as outras, pioraram todas. Isso não está ainda antecipado pelo seu texto, creio que não o poderia fazer, mas nós acho que podemos adiantá-lo. Depois não considera o número de saídas de professores do superior, talvez ajudasse ao cálculo global do número de professores que saiu da educação pública. Eu sei que o critério de professores do superior é lato e heterogéneo, em todo caso há modos de definir fronteiras. Depois eu gostava de chamar a atenção do seguinte, que, enfim, me parece o problema principal do seu texto, se é que posso chamar problema, que é a crítica que faz ao modelo de formação inicial de professores. Enfim, identificando um conjunto de problemas e depois dizendo, bem, isto aqui é o nó górdio, tem que se resolver, tem que ser eliminado este nó górdio, porque isto é o futuro. Mas a sua constatação e até a afirmação que faz é uma nebulosa. Bom, tem que ser alterado em que direção? Qual é o seu pensamento sobre isso? O que fazer sobre as discrepâncias da formação no privado e no público? Como uniformizar? Como garantir o controle das avaliações, quer de um modo de formação, quer de outro modo de formação? Não adianta, não concretiza, e por isso deixo aqui uma nebulosa e uma vasta interrogação. Eu termino mesmo, Sr. Presidente. Eu creio que temos mais matéria para debate acerca da educação pública e que não vale apenas irmos registando algumas coisas. O Sr. Professor David Justino tem um conjunto de considerações acerca da cultura de retenção, mas dela também não tira conclusão. Se quiser ir a este o ser e a sua circunstância, já agora também lhe pedia um apontamento mais ou menos ontológico.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora Professor David Justino, tem aqui um conjunto de questões bastante abrangentes que lhe permitirá agora não ultrapassar muito os 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer as questões que foram colocadas e, portanto, nessa perspectiva, tínhamos aqui para mais não sei quantos, não é? Vamos ver se eu consigo responder a tudo. Não consigo, com certeza, mas vou tentar, dado que há alguns temas comuns. Deixem-me que eu volte novamente à natureza do relatório. É óbvio que eu tenho opinião sobre alguns dos problemas que são aqui levantados. O problema é saber se eu tenho o direito de emitir essa opinião, independentemente de saber qual é a posição dos meus conselheiros no Conselho Nacional de Educação. Eu acho que não tenho o direito de emitir essa opinião. Se por acaso, num outro fórum, eu estou aqui como Presidente do Conselho Nacional de Educação, se quisermos, num outro fórum, convidam o investigador ou o professor David Justino para vir aqui falar sobre isso, tudo bem, eu venho com maiores prazeres, com maiores prazeres. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. A única parte em que eu reconheço que tenho um toque daquilo que eu penso sobre os problemas da educação é a introdução. Mas eu, no final da introdução, eu assumo claramente, digo, é o Presidente que a faz e apenas ele é responsável por aquilo que está escrito, de forma a salvaguardar todos os outros. Agora, eu tentei ser, os senhores deputados, peço-vos, que, quer dizer, não tenho nada a pedir, mas quer dizer, entendam isto como um convite. Tentei ser o mais rigoroso possível na forma como eu tiro algumas conclusões. Independentemente, porque, se repararam, o mesmo texto foi utilizado aqui por diferentes forças políticas, uns para confirmar as suas posições, outros para confirmar posições antagónicas. Portanto, quando é assim, eu até fico descansado. Quer dizer que os mesmos números não têm necessariamente a mesma leitura. Tudo depende sempre do contexto em que isso vai. Bem, isso é a natureza da política. E, portanto, agora, os senhores deputados não me peçam, é para eu dizer, olha, eu vou só alinhar nesta ou naquela política. Toda a gente sabe qual é a minha formação. Toda a gente sabe qual é a minha vinculação. Agora também toda a gente sabe que eu tenho de ser rigoroso na forma como abordo estes problemas. Ou seja, tento de ser isento, mas não sou neutro. Não é? Isso é que é algo que sempre tenho dito. Ou seja, não há neutralidade neste texto. Agora, há um esforço de isenção. E, nesse sentido, eu depois tentarei responder precisamente a isso. Bom, relativamente ao problema, eu acabo de identificar aqui um conjunto de questões, mas quer em relação ao financiamento, quer em relação à rede escolar, quer em relação ao número de alunos por turma, aos agrupamentos, quer dizer... Mas lá vem uma coisa. Muitas vezes nós temos uma visão que é excessivamente quantitativista. No sentido, alguém diga que é economicista. Não, é quantitativista. Ou seja, quando se fala de mega agrupamento, o que é isso de mega? Quanto é que é mega? Não é? E o problema que se põe é que há agrupamentos com 500 alunos que são muito mais complicados do que alguns de 2.500. Tudo depende de saber. Um agrupamento pode ser mais fácil de gerir com 2.500 alunos do que outros com 700 ou 800. Quer dizer, tudo depende até do contexto, como o senhor deputado teve a oportunidade de dizer, tudo depende muito da forma como estas escolas se enraizam na comunidade que estão a servir. Se é em meios urbanos mais desfavorecidos, se é em zonas isoladas da meio rural, se é em zonas nobres ou de classe média ou de classe alta nas grandes cidades. É óbvio que a dimensão não me diz nada se eu não souber que tipo de alunos é que tenho. O mesmo se pode dizer em relação ao problema do número de alunos por turma. A única coisa que eu sei é que nós podemos calcular a média simplesinha e a média dá 21.7, se não estou em erro, 21.6. E nós arredondamos para 22. O valor de 22 é algo que é estável ao longo dos últimos 10 anos. Se forem ver, é relativamente estável, são pequenas variações. Bom, e isto porquê? Porque não obstante o Governo ter adotado, através de portaria, digamos, o aumento de alunos por turma, o máximo, para os 30, ou 28, podendo ir a 30, nem por isso a dimensão média se alterou. Porquê? Precisamente, quer dizer, nós temos turmas com mais de 30 alunos. Não é? Significa 1%, ou 2, ou 3. É insignificante. Temos. Tal como temos turmas muito pequenas, não é? De quase sobrevivência. Não é? Portanto, o problema é saber o que é que nós tiramos daqui. Aquilo que eu tiro daqui, e devo dizer que o CNE tem desenvolvido alguma investigação sobre isso e tem convidado investigadores, nomeadamente universitários, que estão a trabalhar sobre questões de educação, a que façam alguma investigação sobre isto. E todos os dados nos apontam, precisamente, que o problema não está na dimensão média, nem na dimensão máxima. O problema está que tipo de ensino para que tipo de alunos. E este é que é o problema de base. Ou seja, dentro da mesma escola, do mesmo ano, vamos admitir que eu tenho 5 turmas, eu não importo nada ter uma turma de 30 alunos, se isso me permitir ter uma turma de alunos mais complicados ou com maiores dificuldades, com 15 ou 16. Agora, o qual é o problema, e isto, podem entender isto como crítica ao Ministério ou não, mas quer dizer, o Ministério, ao querer fazer tábua rasa tudo isto, não permite às escolas adequar a dimensão das turmas àquilo que é o perfil dos alunos. E este é que é o grande desafio. Eu tenho que ter turmas maiores ou mais pequenas em função dos alunos que tenho e em função das aprendizagens que eu quero promover. A questão quantitativa é de sumenos. Em termos pedagógicos, é de sumenos. Portanto, é esta a ideia que eu transmito. Agora, eu nem disse isto no relatório. Nem disse isto no relatório. Mas se por acaso, se os senhores deputados estiverem interessados em que o CNE, ou seja quem for, se possa fazer algum debate sobre isto em termos técnicos, porque em termos políticos os senhores é que o fazem, não sou eu, mas em termos técnicos, tenho a maior disponibilidade para fornecer a informação e as análises necessárias sobre isto. Até chegamos, de certa forma, em alguns casos, a aparentes contradições. Em meios urbanos, as escolas que têm as turmas maiores são aquelas que geralmente têm os melhores resultados. Sabe porquê? Porque são as mais procuradas pelos alunos. Isso leva a que os diretores tenham que levar até aos limites o número de alunos por turma. Porquê? Porque têm listas de espera e uma pressão enorme dos pais que querem ter os filhos. Não é? E, portanto, exatamente. Não é? Portanto, há muita, quer dizer, e há em meio urbano também, há escolas que têm número de alunos por turma muito baixo. Porquê? Porque têm pouca procura. Algumas delas são escolas estigmatizadas socialmente. E, portanto, não querem ir para lá. Não é? Portanto, o que está por trás destes números é algo muito mais complexo
do que propriamente estarmos a estabelecer uma média, tal como eu faço aqui. Eu não quis ir além disto. Agora, que merece um debate mais alargado sobre esta questão, merece, e que eu peço imensa desculpa, e que não, penso eu, que não deveria ser estritamente político. Devia ser um debate com alguma fundamentação técnica e alguma evidência que permita até sustentar. Aliás, a minha preocupação relativamente a este relatório é precisamente a de poder, de forma, reunir e sistematizar informação que possa qualificar o próprio debate, que possa existir sobre os mais variados aspectos. Quer dizer, a função deste Estado da Educação é municiar quer o discurso político, quer o discurso pedagógico, quer os vários discursos que existem, não é? Com informação relevante que possa fundamentar e sustentar e tornar mais sólida as próprias argumentações, embora sabendo de antemão que os mesmos dados podem ser lidos de forma diferente. E isso sabemos, felizmente que é assim, não é? Portanto, nessa perspectiva, eu penso que o problema desta visão mais quantitativista é que muitas vezes tende a ignorar que uma turma é um espaço de aprendizagem e que ter mais ou menos alunos é, acima de tudo, um problema de adequação relativamente ao tipo de aprendizagens que se fazem. Eu, com 30 alunos, não posso desenvolver o mesmo tipo de ensino e desenvolver o tipo de aprendizagem que posso desenvolver com 10 ou com 12. É óbvio, não é? E, portanto, o problema está em saber que tipo de alunos é que eu tenho. Portanto, querer adotar, eu devo confessar, quando eu tive que assinar um decreto que foi da reforma de secundária há 10 anos atrás, em que tinha que definir que o número máximo de alunos por turma eram 24 no ensino secundário, é o que ainda está em vigor, julgo eu, não, agora houve uma pequena alteração. Eu disse assim, mas porquê é que eu tenho que definir isto? Porquê é que eu tenho que definir isto? E depois disseram, os técnicos disseram, está bem, o senhor não define e a despesa pública dispara. Tão simples quanto isto. Não é? Isso está bem, mas quer dizer, isto é contra a minha natureza, porque eu acho que tudo depende de saber que tipo de alunos é que eu tenho, que tipo de escola é que eu tenho e em que contexto é que eles estão. Agora, que eu possa dizer, por exemplo, que o Ministério possa dizer, olha, nós, a turma na vossa escola, no terceiro ano vocês têm 5 turmas ou 6, com tantos alunos, não é? E com tantos alunos com necessidades educativas especiais, vocês têm direito a tantas turmas. Agora, se vocês fazem uma de 30, uma de 15, uma de 20, isso é um problema vosso. Porque as escolas que conhecem melhor os alunos que têm e podem gerir dentro deste bolo, digamos assim, de forma mais eficaz. Portanto, quando vem dizer o problema da dimensão média, da máxima ou da mínima das turmas, e utilizar isso como uma espécie de uma rasoeira para todas as escolas em todos os meios, eu acho que é contraproducente. Eu também o fiz, mas reconheço que foi só como uma medida de salvaguarda relativamente ao problema de financiamento e dos custos. Tão simples quanto isto. Mas eu assumo claramente isso. Hoje, passados 10 anos, acho que é possível fazer melhor. E, acima de tudo, ter coragem de fazer uma medida não igual para todos e em todos os contextos, mas ter a coragem de diferenciar e de dar às escolas o poder de, dentro de determinados limites, poderem diferenciar também as suas ofertas para o tipo de diferenciado de alunos. Porque se esta ideia de fixar tetos para mais altos ou mais baixos leva à uniformização e leva precisamente a uma perda de qualidade, porque o fenómeno da diferenciação pedagógica depois não se pode fazer. Como é que eu vou fazer a diferenciação pedagógica em que tenho 30, uma turma de 30 bons alunos, mas ao lado tenho 30 alunos com problemas? Tem sentido? Não tem. Aquilo que eu precisava é tiro. Se calhar 30 bons alunos não é problema. Mas para os outros precisava fazer mais 2 turmas, 15 cada uma, se calhar. Portanto, é isto que tem que ser, na minha opinião, tem que ser definido, e por isso é que este tipo de indicadores às vezes são relativamente ilusórios. O Sr. Deputado Acácio Pinto, o problema do desinvestimento, eu chamei a atenção, eu não vou discutir aqui o que é investimento e o que é despesa. Não é? Porque há alguma diferença, não é? Mas é óbvio que se nós olharmos para os valores globais, há claramente, aparentemente, se nós dissermos que despesa é investimento, há desinvestimento. A única coisa que eu digo é que na origem da redução há uma parte que decorre de cortes efetuados na afetação de recursos e há uma outra parte que decorre de medidas gerais de financiamento, de, nomeadamente das remunerações de professores. Ora bem, seria possível, para não se desinvestir, entre aspas, em educação, fazer com que os cortes aprovados em orçamentos de alto Estado para os funcionários públicos não fossem extensíveis aos professores? Eu não acredito que alguma força política pudesse fazer isso. Era inconstitucional. Era inconstitucional, pura e simplesmente.
E a nenhum?
Ah, isso, óbvio, isso era o ideal. Não, é? Não fazer nenhum corte era o ideal. Claro, claro, não estou a falar cortes nos salários. Não, isso era o ideal, toda a gente sabe, que ninguém gosta. Eu também levei cortes nos salários e também não gosto. Não é? Ninguém gosta. Agora, aquilo que eu digo é o seguinte, esta é uma medida que é comum a todos. E, portanto, atribuir a esta medida um efeito de desinvestimento na educação, eu coloco algumas reservas relativamente à interpretação. Porque é um desinvestimento na educação, como é um desinvestimento na saúde, é um desinvestimento na despesa do Estado. Não é? Portanto, nessa perspectiva, eu considero que temos que separar. Eu posso dizer assim, olha, os professores não são afetados pelos cortes da função pública. Então, isso talvez, isso é um investimento, não na educação, mas é um investimento, digamos, na dignidade profissional e no nível salarial dos professores. Não é? Ou isso é outra coisa? Isso é outra coisa. Isso é o tal que resta. Quer dizer assim, bom, nós temos um saldo entre aqueles que saem e aqueles que entram. Mesmo que o número de saídas fosse igual ao número de entradas, que não foi, ou seja, o número de saídas foi superior ao número de entradas, mesmo assim havia redução da despesa. Porque, geralmente, as pessoas que saem em final de carreira, porque os que saem a meio é um número insignificante. Geralmente, os que saem são, nem que estão aqui o problema dos contratados, porque têm fundamento pessoal de quadro, não é? Portanto, logo aí há a redução de despesa. Só a substituição de uma geração que é melhor remunerada, porque está em final de carreira, por outra, só isso há a redução de despesa. E, portanto, há uma parte, portanto, há aqui a combinação de duas coisas, que é a entrada de pessoas mais idosas e a entrada de pessoas mais novas que ganham menos, e depois há também um problema de número, que têm saído mais do que aqueles que entram. Bom, isto é básico. Agora, o problema é saber, será que é possível manter o mesmo número de professores, tendo em atenção que o número de alunos sofreu uma quebra de 160 mil, ou seja o que for? Agora, essa é uma decisão política. Essa é uma decisão política, tão simples quanto isto. E, portanto, não levanta esse problema. Agora, tem toda a razão, há duas áreas em que é visível a redução da despesa com implicações na cobertura, digamos assim. Em primeiro lugar, a educação de adultos sofreu uma redução significativa, não é? Eventualmente porque, se calhar para salvaguardar os 12 anos de escolaridade, tem que se cortar em algum lado, não sei, mas isso é um problema de controle. Agora, os números dizem que há uma redução na despesa no que diz respeito à formação, que não no ensino profissional, cuidado. Não houve diminuição significativa de despesa no ensino especial. No que diz respeito ao orçamento do Ministério da Educação, houve sim nos complementos do Ministério que tem a Segurança Social. Não é? Portanto, são coisas diferentes. O número de alunos cobertos pelo Estatuto de Necessidades Educativas Especiais no Ministério da Educação aumentou. Não tem a ver com isso, senhora deputada. Não tem a ver com isso. Este grande número tem a ver com o problema de controle diagnóstico. Nós temos dados para isso, eu posso lhe dar isso, mas quer dizer...
Sr. Professor, eu peço não é que problema. Não entre em diálogo, não, até porque exatamente. O tempo já ultrapassou daqui a bocadinho.
Exatamente. Agora, relativamente ao problema do abandono precoce, é evidente que nós passámos de 1991, a taxa de abandono precoce era de cerca de 63%. Em 2001 foi reduzida para 45%. Em 2011... temos aqui, deveria andar à volta dos 26, 27, mais coisa, menos coisa. Neste momento está em 19, ali perto. Se me disserem, é pouco, eu gostava de ter mais, mas foi a maior quebra alguma vez registada nesta taxa em todos os países europeus, foi a de Portugal. Em comparação com todos os outros. E neste período todo estão vários governos. E, portanto, não, até lá está aquele a que eu pertenci. Portanto, não, quer dizer, estão lá todos. porque também muitas vezes não é só as políticas que têm efeito, são alterações de ordem estrutural que têm esse efeito, ou seja, temos populações mais escolarizadas, que investem mais na escolarização dos filhos e, portanto, estão mais tempo também e o abandono diminui. Isto não quer dizer que não continue a haver. Fala-se do problema da meta dos 10%. A meta que Portugal se comprometeu foi também 10%, ou seja, Portugal quer atingir a meta de 10% que corresponde à média da União Europeia. E eu devo confessar-me sinceramente que eu acho que é irrealista. É irrealista. Quer dizer, traçar metas para que não sejam realistas é mau. Agora, se nós atingirmos uma meta, portanto, até 2020, que possa estar à volta dos 13%, 14%, eu acho que é realista. 10%, pode ser que eu me engane. Pode ser que eu me ainda bem, ou melhor, gostaria de me enganar. Mas acho que é uma meta excessivamente ambiciosa. Porquê? Por uma razão simples. Uma grande parte da redução do abandono deve-se ao facto da situação do mercado de emprego para jovens. Se há oportunidades no mercado de emprego, os jovens abandonam mais facilmente. Se o mercado de emprego está fechado ou com grandes dificuldades, os jovens mantêm-se no sistema de ensino mais tempo. Este é um dos fatores mais importantes. Ora bem, o que é que nós esperamos? Se nos próximos 6 anos o mercado de emprego criar oportunidades em abundância, eventualmente esta taxa nem aos 13 chega, quanto mais aos 10. Se por acaso se mantiver a atual dificuldade de acesso direto ao mercado de emprego jovem, então é provável que os 13% sejam realizáveis. Portanto, é este o raciocínio que eu utilizo, não deixando de obviamente dizer, quem me dera que já estivéssemos mais perto dos 10%. Mas 10% quer dizer que nós ficamos na média europeia. Ora, nós na economia, na produtividade, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento social, na eficácia ao nível das desigualdades sociais, não estamos na média europeia. Porquê é que havíamos de estar na educação? Só se nos considerarmos tão inteligentes e tão trabalhadores na educação, tudo o resto não conta. Quer dizer, há esta adequação que eu julgo que é necessário fazer. O problema do analfabetismo, sinceramente, eu considero que, não obstante a taxa ser, é residual. E, portanto, o que é que se torna difícil? É que é a população mais idosa. E sendo a população mais idosa, não quer dizer que não deva ter também essa oportunidade. Mas não é a nível central, nem pelo Ministério da Educação, que isso se pode resolver. Era muito mais fácil resolvê-lo através das IPSES, das autarquias e a nível de proximidade, ter uma ação que se pudesse trabalhar, não é? Claro, tem que ser políticas públicas. É difícil que seja o Ministério da Educação a conseguir lá chegar, mas isso é outra conversa. Bom, portanto, sobre o ensino especial já lhe expliquei, há uma divergência entre aquilo que é o financiamento da Segurança Social e aquilo que é o financiamento do Ministério da Educação. É muito bem recebido, obviamente, a preocupação em destrinçar quantos técnicos é que temos em várias áreas e, portanto, isso é de considerar. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Michel Soferro, no fundo, é a crise demográfica que está aqui, é óbvio. O problema da qualidade, registamos, no que diz respeito ao problema da atribuição das bolsas. Senhora Deputada Rita Rato, ainda bem que diverge da introdução. Ouça, eu quis assumir a posição mais a dizer assim, olha, concorda, concorda, não concorda. Quer dizer, agora, eu não quero é passar uma espécie de inocente no meio de tudo isto, não é? E, portanto, eu não tenho nada a esconder e, portanto, é a minha opinião e, portanto, é a leitura que eu faço. Tento fazê-la de forma rigorosa. Agora, a minha preocupação não é conseguir agradar na leitura que faço a todos os grupos parlamentares, não consigo, não é? Agora, relativamente ao ajustamento orçamental, também já falámos, e tem a ver com o problema das desigualdades sociais. Portugal é dos países com as mais profundas desigualdades sociais de distribuição de rendimento na Europa. Estamos entre os países com maiores desigualdades. E eu, na minha opinião, como cidadão e também como técnico, como professor, considero que isto é um bloqueio, é um travão ao próprio desenvolvimento do país. E, portanto, mas é algo que se mantém estável praticamente desde os últimos 30 anos. Há um relatório da OCDE sobre as desigualdades sociais, que é uma coisa que se chama Growing Unequal, que é um relatório muito bem feito, compara 3 períodos, e nota-se perfeitamente que as desigualdades sociais são muito resistentes, não é? Eu acho que mais grave até do que as desigualdades da distribuição de rendimento são as desigualdades da riqueza, porque essas ninguém as mede, que é saber quem tem ativos e quem não tem ativos e que valor é que têm, não é? E aí as desigualdades são maiores. E, portanto, há várias explicações, mas há uma, pelo menos, que me diz respeito e que eu acho que é importante. É que quanto mais escolarizada for a população, menores serão as desigualdades sociais. Ainda que elas possam ser das maiores da Europa, mas é uma margem que nós temos. Ou seja, nós, ao proporcionarmos níveis de escolarização mais elevados às novas gerações, independentemente de saber se eles vão ter emprego ou se não vão ter emprego, mas sabemos que isso é um fator de atenuação dessas mesmas desigualdades sociais. É esse, talvez, o mais importante fator. Podemos sempre adotar políticas públicas de distribuição de rendimento. Podemos adotar mil, mas, quer dizer, essas são, sem dúvida, as mais importantes. E, portanto, nesse sentido, é um trabalho que tem que ser feito a médio e longo prazo. Não é um trabalho para amanhã. Ninguém, creio que ninguém acontece. Ainda relativamente às questões levantadas pela senhora deputada Rita Rato, falar dos contratos de associação não deixa de ser interessante, porque uma das alíneas que sofreu maior redução foram precisamente os financiamentos aos contratos de associação. Mais do que, em termos proporcionais, digamos, o financiamento da escola pública. Ou seja, em termos proporcionais, são coisas com dimensões diferentes. Agora, nós neste momento temos quase pronta, está praticamente pronta, uma resolução, uma recomendação do Conselho Nacional de Educação, que já foi aprovada no último plenário, estamos a fazer a redação final, sobre o diploma do Estatuto Particular e Cooperativo, em que nós fazemos, enfim, um conjunto de recomendações ao Ministério para que, em sede de regulamentação, possa atender a determinado tipo de problemas. E, portanto, penso que até ao final desta semana, no princípio da próxima, essa recomendação estará aqui e, portanto, terão a oportunidade também de falar precisamente sobre isso. Há alguns dados que falou que estão não aqui no Estado da Nação, mas no relatório técnico sobre o ensino especial, quando falou dos técnicos. Pois, mas como nós publicámos isso no relatório técnico, e já estávamos aqui com problemas, nós aumentámos mais de 100 páginas, isto, quer dizer, e vamos tentar, porque em papel foi uma desgraça, não é? Como se costuma dizer. Relativamente ao problema das saídas dos professores, isto tem que ser investigado. Nós temos neste momento a trabalhar duas, três pessoas sobre aquilo que nós designamos a condição docente. Formação inicial, transição da formação inicial para a carreira, a precariedade, aposentação, avaliação de carreira, avaliação de desempenho. Temos uma comissão, foi a primeira vez que o Conselho Nacional de Educação criou uma comissão especializada só para trabalhar sobre os professores. E, portanto, estamos a fazer alguma investigação, estamos a trabalhar os dados. Em breve já saiu aqui alguma coisa, e em breve, obviamente, penso que até ao final do ano teremos um relatório e, eventualmente, até um debate no Conselho Nacional de Educação sobre estas questões. E, portanto, eu não posso ir para além dos números que aqui estão, porque não tenho aqui os dados, não os trouxe, e estão a ser trabalhados, nem tenho tempo, né? Já estão ali. Exatamente. Agora, relativamente, e aqui tenho que falar em relação ao comentário do Sr. Deputado Luís Fazenda. Eu sei que é um texto presidencialista, portanto não rejeito o qualificativo, porque eu próprio digo. O problema é a dupla leitura que se pode falar do presidencialismo, não é? Mas de qualquer maneira, aquilo que eu lhe digo é o seguinte: 4,9% é a despesa do Ministério da Educação em relação ao PIB, que não está no INE, mas está nos relatórios do Banco de Portugal. São estimativas do Produto Nacional do Relatório do Banco de Portugal. Não há, o Sr. Deputado não conhece-me, não sabe, eu não iria inflacionar os valores. E chamava precisamente a atenção para a página 253 do relatório, em que eu apresento as 5 medidas. E, portanto, eu falo naquela porque é aquela que me assegura continuidade. Mas eu apresento as 5 medidas que são utilizadas. A do MEC, a da PORDATA DGO, a do INE, a do Eurostat e a da OCDE. Se reparar, a despesa em educação da OCDE é muito superior, embora não haja dados para 2013, mas tem pelo menos mais 0,5, 0,6 pontos percentuais acima. Portanto, não sou eu que fiz o cálculo, o deputado fez o cálculo ali nas costas do envelope, não é? Não fui eu que fiz o cálculo está feito pelas próprias instituições. Não, ó senhor deputado. Não, desculpe, isto são os documentos oficiais das contas do Estado no que diz respeito ao Ministério da Educação. É orçamento executado, não é orçamento de previsão. As contas são aquelas que estão validadas pela Direção-Geral do Orçamento. São os dados que aqui estão, senhor deputado. Quer dizer, eu é que não posso manipular esses dados. Eu não, quer dizer, admito que o... Pode, à vontade, claro, como é natural, como é natural. A única coisa que eu...
Sr. Deputado Luís Fazendo, Sr. Professor David Justino, não, eu agradecia
o INE
que
dá o valor do PIB
dessem opinião, mas sem apurado. Conversa.
É. Quando o tipo está apurado. Para utilizar para 2013, os únicos dados disponíveis são as estimativas do Banco de Portugal. E são essas que nós utilizamos, que são consideradas... Ou seja, na própria lei do orçamento, quando se fazem os quadros macroeconómicos, são as estimativas do Banco de Portugal que... Portanto, sobre isto não houve qualquer intenção de inflacionar. Eu sei. Porque é uma coisa, quer dizer, o despesa do MEC não inclui as ilhas. O despesa do MEC não inclui as despesas feitas pela administração local. A despesa do MEC não inclui as despesas feitas com educação por outros ministérios. Portanto, está a ver, não são contabilizadas no MEC. Não, isso é outra coisa. Porque, não, o parque escolar era integrado naquilo que eram os planos de investimento. E nos últimos 2-3 anos deixou de... Porquê? Porque o Ministério passou a pagar as rendas. Eu não posso contabilizar duas vezes a amortização e as rendas. E, portanto, em termos contabilísticos, aquilo que eu faço é ou uma ou outra. E nós estamos a amortizar, estamos, e consideramos a existência das despesas correntes, as rendas pagas à parte escolar. E, portanto, não aumenta a despesa corrente. Se reparar na despesa corrente, aumenta, a partir da altura em que considera o parque escolar. O que deixou de existir é o valor do investimento feito, mas já não era feito desde 2009. Não esquecer isso. Vou acabar. Bem, cultura de retenção dava mesmo, a cultura de retenção dava para falarmos aquilo. Há pessoas que dizem que eu utilizei o conceito de cultura de retenção para atacar os professores, o que é, não tem qualquer sentido, estava-me a atacar a mim próprio, não é? E, portanto, não gosto, não tenho essa visão mais masoquista. Aquilo que eu digo é que há uma resignação, uma aceitação como se fosse algo de inevitável da parte de pais, por parte de professores, por parte de escolas, por parte de alunos, por parte da sociedade, relativamente ao fenómeno da retenção. E por isso é que eu falo de cultura, senão... Se falava só de práticas, não é? A cultura de retenção é algo que está instalado na sociedade portuguesa, em que nós consideramos que chumbar um aluno tem um efeito positivo. E é isto que eu peço que seja pensado e que seja refletido, não para diminuir ou para aumentar, mas acima de tudo porque nem sempre retendo se dá uma oportunidade, digamos, a estes jovens. É isto que eu quero dizer. Sobre a formação de inicial de professores, convido-me novamente, que eu cá estarei para falar sobre isso, porque dava muito, muito, muito sobre isso.
Professor David Justino, muito obrigado por todas as suas explicações. Entendeu e entendem todos os colegas desta comissão que se tem ultrapassado aqui bastante o tempo que estava inicialmente previsto, mas evidentemente que este relatório é muito extenso, levanta muitas questões, como se calhar foi um grande objetivo do Conselho Nacional de Educação, é que ele possa ser lido, interpretado e servir para levantar outras questões e para aprofundar a questão, todas as questões relacionadas com a educação, desde a formação inicial dos professores, desde a questão das escolas, das turmas, dos horários, dos currículos, do investimento, da despesa. tudo isso, de forma que, Sr. Professor, também por isso permitimos que tivesse não usado 30 minutos como estava inicialmente previsto, mas muito, muito perto de uma hora de intervenção nesta apresentação do Estado da Educação 2013. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Evidentemente que, se a Comissão assim o entender, tenho a certeza que o Sr. Professor estará disponível para voltar cá para falar em algum assunto específico que seja referenciado neste próprio relatório. Muito obrigado.